Parashat della nostra settimana, Parashat Naso. Parashat começa continuando com o assunto da qual ela parou na semana passada. Semana passada terminou quando Deus mandou contar a tribo de Levi, aquelas pessoas que vão trabalhar de 30 a 50 anos no Beit HaMikdash, no Mishkan. E a Torá semana passada começou já a contar e dar a ordem de contagem da tribo de Kehat, da subtribo de Kehat, um dos filhos de Levi. Na nossa Parashá, a Torá começa contando como tem que contar o primeiro filho, o Gershon, e o último filho, o Merari. Afinal, o Kehat era o filho do meio. Depois a Torá dá, de fato, os números, quantas pessoas tinha, e depois, sendo a nossa Parashá mais comprida da Torá, tem bastante coisa. Então, em primeiro lugar, a Torá traz mais algumas leis sobre pureza e impureza. Quando uma pessoa está em determinados tipos de graus de impureza, e a Torá te traz quais e como funciona, ele tem que sair, em alguns dos casos, fora do acampamento. O que quer dizer fora do acampamento? Ele talvez só não pode entrar no Beit HaMikdash, talvez ele só não pode entrar em Yerushalayim, talvez ele nem na cidade, ele pode entrar e estar fora. Assim, a Torá traz essas regras. Depois a Torá traz também sobre a mitzvah de sotá. Uma mulher cujo marido adverte ela, não quero te ver com fulano, e de repente viram ela com aquele fulano, não sabem o que se passou, então ela tem uma água específica para ser bebida no Beit HaMikdash, que vai provar de fato o que foi que ela fez e é que ela fez. Tem muitos detalhes, não vamos entrar agora nos detalhes. Depois a Torá fala sobre nazir. Pessoa que quer ser um nazir, ele não quer, ele não vai cortar o cabelo durante o tempo que ele for nazir, não vai se impurificar por mortos, não vai poder comer nenhum tipo de derivado de uva. E a Torá traz então como é que funciona durante, depois, quando ele terminar nezirut, o sacrifício que ele tem que trazer. Uma pessoa que quer ficar mais espiritualizada, isso é chamado nazir, é de coroa, que ele quer se coroar divinamente. Ele quer se separar, Nazir também diz se separar, se segregar. Depois a Torá traz na nossa Parashá a famosa Birkat Kohanim, a Brachá que os Kohanim davam no templo todos os dias. Nós aqui que moramos fora de Israel temos isso nos Yamim Tovim, se Deus quiser, é chegando semana que vem, vamos ter a Brachá dos Kohanim. E por final, na Parashá, a Torá traz a inauguração que os presidentes de cada tribo fizeram no Mishkan. Como Rashi conta, que quando o Moshe começou a arrecadar para poder construir o Mishkan, os presidentes acharam, nós vamos ser como presidente, nós vamos bancar o que faltar. E no final não faltou nada, só as pedras do peitoral do Rosh. Então agora eles falaram, nós não vamos ficar por último, vamos começar para não perder a chance. Então eles resolveram inaugurar o altar. E por isso, cada dia trazia um chefe de tribo, um sacrifício e uma oferenda e um presente para o Mishkan. Logo no começo da Parashá, a Torá fala, Naso etros bnei Gershon. Você vai contar os filhos de Gershon. O Levi tinha três filhos, Gershon, Kehat e Merari. A Torá começa na Parashá, semana passada, contando a contagem de Kehat. Na nossa Parashá começa Gershon e Merari. Pergunta ao Kli Yakar, um dos comentaristas da Torá, uma pergunta que vários comentaristas aqui fazem, qual o motivo, por qual motivo a Torá começa contando Kehat antes de Gershon? Normalmente temos uma ordem, uma regra, que sempre o mais velho é o primeiro. Então, primeiro Gershon, vamos contar, depois vamos contar Kehat, e depois vamos contar Merari. Por que a Torá inverteu a ordem? Começou pelo filho do meio, Kehat, e depois o Gershon e o Merari. O Kli Yakar responde, David era de Yehudá. O Kli Yakar responde da seguinte forma. Ele fala que o Midrash diz, Selefi senimsar masa Aaron el Kehat, al que menaot chila lechmod Aaron. Já que a parte de Kehat, a subtribo de Levi, Kehat, eram os encarregados de carregar o Aron HaKodesh, enquanto eles estavam passeando pelo deserto. Então, já que eles carregavam esse utensílio tão sagrado com a Torá dentro, eles são os primeiros a serem contados. Pergunta o Kliyakar, e Gufa Kafia? Essa mesma é a pergunta. Ele diz, o Midrash está nos respondendo que o motivo pelo qual Kehat foi contado antes de Gershon é porque Kehat carregava a Torá. Então, se Kehat carrega a Torá, eles são contados primeiro. Pergunta o Kliyakar, tá bom, você respondeu uma pergunta, me trazendo mais uma pergunta. Por que Kehat carrega o Aron HaKodesh? Se eles são o segundo irmão, e normalmente se dá importância para o mais velho, então o primogênito, o Gershon, deveria ser aquele que vai carregar o Aron HaKodesh, a Torá. Por que Kehat carrega a Torá? Tem aqui dois pontos para se responder isso, dois detalhes. Primeira coisa, a Torá quer nos demonstrar aqui a honra que deve se dar a uma pessoa que estuda a Torá. A honra que deve se dar a um Talmid Chacham, a um sábio. Se a Torá chegasse aqui e dissesse, Kehat não vai carregar o Aron HaKodesh. Quem carrega o Aron HaKodesh é Gershon. Então vamos pensar, sabe por que estão honrando Gershon na hora de contagem? Estão contando primeiro o Gershon, porque ele é o mais velho. O mais velho tem que contar primeiro. Vem a Torá e fala, não. Vamos dar para carregar a Torá? Não, o mais velho. Eu vou dar para carregar a Torá para um dos outros irmãos, o próximo, o Kehat. E as pessoas vão ter que honrar o Kehat. Agora dá para se notar que o fato de estar honrando aquele que está carregando a Torá é porque ele está carregando a Torá e não porque ele é o primogênito. Por isso não pode ser o Gershon que carrega, porque se o Gershon carrega, você vai achar que estão honrando ele porque ele é mais velho, não porque ele está com a Torá na mão. Mas no momento que não é o mais velho que está carregando a Torá, você já vai concluir que a honra toda que estão dando para ele não é por causa dele e por causa da idade dele, e sim por causa da Torá que ele carrega. E, portanto, daqui nós vemos quanta honra tem que se dar para alguém que carrega a Torá na cabeça dele também. Um grande sábio, quanto respeito nós temos que ter por ele. Mas tem uma outra coisa também. A Torá está nos demonstrando aqui, nós poderíamos pensar que a Torá pertence aos privilegiados. A Torá pertence aos mais velhos. A Torá pertence aos primogênitos, ao Gershon. Vem a Torá e diz, não, eu não vou falar para Gershon carregar a Torá, porque vão achar que é só de privilegiados, só da elite, não é verdade. A Torá pertence a todos. E uma vez que a Torá pertence a todos, Kehat vai carregar a Torá. Não é o mais velho, não precisa ser o mais importante para carregar a Torá. Qualquer um serve para carregar uma Torá. Qualquer um serve para estudar uma Torá e qualquer um tem que estudar a Torá. E traz ainda o Kliyakar, o versículo que o Midrash traz lá. O Midrash traz um versículo do Shlomo HaMelech, Yekara hi mipninim, que a Torá é mais valiosa, Yekara mipninim, do que pninim. Quem são pninim? Pninim são pérolas, são joias. Mas pninim também é da palavra pnim, dentro. Lifnai velifnim é chamado Kodesh HaKodashim. O sagrado dos sagrados dentro do Beit HaMikdash era chamado Pnim, dentro. Lugar lá dentro, bem no meio, bem dentro. Diz o Shlomo HaMelech, Yekara, a Torá é mais valiosa, Mipninim. De duas coisas. Diz o Pirkei Avot para nós que existem três coroas. E o Rambam traz isso, é muito interessante. Vamos ler o que diz o Rambam. Rama fala, Bishloshak Tarim Nichteru Yisrael. Três coroas o povo de Israel foi coroado. Com três coroas. Keter Torah, a coroa da Torah. Ve Keter Keuna, a coroa dos Koanim, dos sacerdotes. Ve Keter Malchut, a coroa do reinado. Keter Keuna Azahabu Aharon. A coroa de Keuna, quem é que tem ela? Quem teve o mérito de pegá-la? Aharon e seus descendentes. Keter Malchut, Zahabo Davi, a coroa do reinado, quem é que teve o mérito? Davi da Melech e os descendentes dele. Mas Keter Torá, a coroa da Torá, não tem nenhum privilegiado por ela. Areumunach veomedu muhan lakol. Essa está aberta para todos. Diz o Rambam, nós temos até uma prova que a Torá é a coroa maior de todas. Da onde nós temos uma prova? Amru Chachamim, nossos sábios dizem, Mamzer Talmid Chacham, Kodem Lo Kohen Gadol Am Haaretz. Nossos sábios dizem, um bastardo sábio vem antes de um Kohen Gadol ignorante. Também o Kohen Gadol, ele entra em Yom Kippur, no Santo dos Santos. Tem alguém que vale mais ainda do que ele. Uma pessoa que senta e estuda a Torá, um grande sábio. A tal ponto que se esse sábio tem um psul, tem uma invalidade, uma invalidez, pelo fato de ele ser um bastardo. Mas ele é um Talmid Chacham, ele é uma pessoa que senta e estuda bastante a Torá, e tem um Kohen Gadol, que é um ignorante, esse Talmid Chacham vai passar na frente. Se tiver que dar algum cargo para um dos dois, vamos escolher o Talmid Chacham, aquele que é sábio. Da onde nós sabemos? Sheneemar diz o Rambam, Yekarahim Mipnimim, que a Torá é mais valiosa do que Pnimim. E diz o Rambam, Yekarahim Mikohen Gadol, ela é mais valiosa que o Kohen Gadol, Shenichnas Lifnai Velifim, que ele entra dentro do dentro, no Kodesh HaKodeshim. Tem três coroas. Coroa de Malchut, a coroa do reinado, é representada por Pnimim, por riqueza. E ao mesmo tempo a palavra Pnimim também representa a Pnim dentro, o Kohen Gadol. A coroa da Torá, a Yekará, ela é mais valiosa mi Pnimim do que as duas coisas. Do que a riqueza, ou seja, a coroa do reinado, e Pnimim dentro, a coroa do sacerdócio. E nós estamos chegando, se Deus quiser, em Shavuot. Não é à toa que Parashat Naso sai sempre, ou antes, logo antes de Shavuot, ou logo depois de Shavuot. No próprio dia de Shavuot, nós enxergamos também sobre esse conceito que a Torá é aberta a todos. No dia seguinte de Shavuot, depois que Deus falou abertamente o decálogo, Moshe Rabbeinu subiu para receber as tábuas de pedra gravadas com aquelas 10 ditos que Deus deu no dia de Shavuot. Essas pedras, contam nossos sábios, não estavam apenas gravadas de um lado. Dizem nossos sábios no Talmud que essas pedras tinham a gravação dos 10 ditos dos dois lados. E mais ainda, tem opiniões na Gemará que dizem que estava gravado de todos os lados da pedra. E tem uma opinião na Gemará que diz que inclusive em cima e embaixo da pedra, afinal era um cubo, também estava gravado o decálogo. Ele estava gravado de todos os lados. Por que isso? Para que precisa? Diz o Rav Hir, estava gravado dos dois lados, pelo menos, no mínimo, para demonstrar que o livro não está apenas aberto para o Moshe Rabbeinu pegar e está com o livro na frente dele e ele lê para o povo e o povo não tem acesso à Torá. Não! Enquanto o Moshe está olhando de um lado da pedra, todo o povo tem o direito de acompanhar pelo outro lado da pedra. Foi a primeira vez que surgiu um conceito de ser um PowerPoint. Enquanto aquele que está dando a aula tem o livro na frente dele, está passando os slides para todo mundo acompanhar. Moshe Rabbeinu, nesse momento, recebendo essas pedras, Deus estava nos demonstrando que a Torá não é reservada apenas para a elite. Não existe isso. A Torá pertence a todos. E por isso a Torá tinha gravado de um lado e do outro lado, para todo mundo poder ter acesso à Torá. E por isso, na nossa paraxá, Kehat foi contado antes. Kehat carregava a Torá nas suas mãos para demonstrar que a Torá não pertence ao irmão mais velho. A Torá pertence a todos.